Você está ouvindo Terapia de Personagens, o podcast que entra na cabeça da cultura pop. Com apresentação da psicóloga Paula Guimarães e com oferecimento do Game Corporativo. Se você quer capacitar a sua equipe com jogos e RPG, acesse gamecorporativo.com.br.
E a sessão de hoje tá na conta do Papa, é com Capitão Nascimento.
Oi, ouvinte! Bem-vindo a mais uma sessão do Terapia de Personagens. E hoje nós vamos falar do Capitão Nascimento. Para isso, eu assisti a Tropa de Elite 1 e 2 no áudio original. Então, vamos lá! Logo no início do Tropa de Elite 1, a gente percebe que o contexto do Capitão Nascimento é o de um cenário com poucas possibilidades de atuação. É uma situação, um contexto extremamente violento, corrupto, onde ele coloca claramente de início que o policial tem três escolhas. Ou é corrupto, ou se omite, ou vai para a guerra. Todas essas opções, ou elas causam um desconforto e elas se colocam como crimes, né? Ou é um enfrentamento, um embate violento. Então são muito poucas possibilidades de atuação. E é curioso que ele começa o filme ainda se descrevendo. Nas palavras dele, né? Eu não sou um policial convencional, eu sou do BOP. Tropa de elite da Polícia Militar. Na teoria, a gente faz parte da Polícia Militar. Na prática, o BOP é outra polícia. Nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra na favela. Que é a questão da caveira, todo mundo sabe, né? Com a faca. E a nossa farda não é azul, parceiro, é preta. O BOP foi treinado para intervir quando a polícia convencional não consegue dar jeito. E no Rio de Janeiro, isso acontece o tempo todo. Então a gente vê que ele já se coloca de uma forma onde ele pertence a um grupo, o BOP, que o objetivo é justamente a violência, é justamente o embate. Então ele já se define dessa forma. E ele continua ao dizer, meu nome é Capitão Nascimento. E isso é muito curioso, porque o nome dele não é Capitão Nascimento, né? Capitão é o título dele, mas ainda assim ele se coloca como sendo o nome dele. E ele coloca ainda que ele chefiava a equipe alfa do BOP e já estava naquela guerra faz tempo e começando a ficar cansado dela. Então a gente percebe que ou ele sai daquela guerra absolutamente, ou ele guerrilha. Então quando eu digo que são poucas possibilidades de atuação, é isso. Não tem muitas opções de como atuar sendo parte do BOP. Então ele está extremamente cerceado em várias possibilidades que ele poderia atuar, porque não é possível naquele contexto. E aí ele se nomeia como Capitão Nascimento. Ou seja, o título faz parte de quem ele é, do nome dele. Existem algumas características muito marcantes do Nascimento. Ele é intimidador, ele é estratégico ao mesmo tempo, ele é resoluto, impositivo, e ele afirma a sua opinião. Ele também tem um aspecto violento, que se traduzem nas agressões e ofensas verbais, em torturas psíquicas, a clássica cena do saco, que ele faz tanto para descobrir onde estava o corpo do fogueteiro, quanto para descobrir onde estava o baiano. E ele ordena mortes e ele mata facilmente. Então a gente percebe que o Nascimento tem uma identificação muito forte com o cargo que ele ocupa, que é o que a gente fala da identificação com a persona. Como a gente já viu em outras sessões da terapia, quando a gente falou da Miranda, quando a gente falou da Dona Florinda, fica até aqui a recomendação para vocês dessas outras sessões, que é o que? A identificação com a persona. Quando a gente se identifica com um cargo ou com uma função social. Aí pode ser uma profissão, pode ser o papel de mãe, dentre outras possibilidades. E a gente vê o Nascimento extremamente identificado como o capitão do BOP. Então todas as características fazem parte dessa persona e ele é extremamente identificado com ela. Mas a gente vai ver que a princípio ele tem uma certa flexibilidade, mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Uma outra forma que a gente vê dessa manifestação da persona de capitão é quando ele vai falar do Matias fazendo faculdade, que ele não tinha nenhum problema do Matias fazer faculdade. Mas o que deixava ele puto era ele não perceber que um policial não é um estudante como os outros. E aí ele coloca, não dava pra ser policial e entrar pra galera. O cara tinha acabado de entrar pra faculdade e já tava aliviando pros colegas, por conta do uso de maconha, né? E aí ele continua, pra ser um capitão do BOPE, o Matias tinha que aprender que não dá pra perdoar. Traficante não perdoa. Então é algo muito identificado, porque ele não consegue sequer pensar que no campo acadêmico você pode atuar de uma forma, e no BOPE de outra forma, e com a família de outra forma, não. É introjetado aquilo. Se você é do BOPE, você é do BOPE em todo lugar que você está. E aí isso fica mais uma vez muito claro quando ele fala, esse papo de consciência social é uma puta hipocrisia. Para mim, traficante é traficante. Então, evidentemente, se ele se identifica absolutamente como o policial do BOPE, é inevitável que ele veja o traficante, ou seja, o inimigo, neste momento, esse é o inimigo dele, como também traficante é traficante, ou seja, é tudo igual. O traficante não tem este tipo de traficante, ele também é um pai de família, eventualmente, ou ele também tem outras atitudes. Não, para ele, traficante é traficante, assim como policial do BOPE é policial do BOPE. Então é extremamente rígida essa posição dele. E isso, evidentemente, não é à toa. Fica muito claro que a construção dessa persona não é única e exclusivamente do Capitão Nascimento, né, do policial em si, a pessoa, o indivíduo. Mas é algo que vem arraigado e construído pelo treinamento, pela constituição daquela corporação e tudo mais. Então, um exemplo, quando começará o treinamento para ter um substituto para o Nascimento, a equipe que vai conduzir este treinamento, incluso o Capitão Nascimento, recebe a seguinte orientação do coronel. Eu não quero saber de tímpano perfurado na aula inaugural. Eu não quero saber de mão cortada. Tá claro isso? Ou seja, a gente já vê a violência que é o treinamento. E aí, sobre o tímpano perfurado, o Nascimento responde, mereceu, coronel, mereceu. E aí a gente vai vendo como acontece este treinamento. Sobre o policial corrupto que se inscreveu para entrar no BOPE, o Nascimento fala, coitado, ele não sabia que perto de mim o coronel era uma moça. E aí no curso existe a surra inicial, cuspe, humilhação, tem a célebre frase, pede para sair, ou a outra, nunca serão. Eles comemoram quando alguém sai. Depois tem aquela palestra monótona acerca do conceito de estratégia. E aí, quando o Matias dorme, ele coloca uma granada na mão do Matias para que ele não durma novamente. Aí eles têm que comer no chão. As músicas que são entoadas são extremamente violentas. E o objetivo do treinamento é eliminar os fracos e corruptos. E segundo o Nascimento, quando ele está no comando, os corruptos se fodem primeiro. Porque no BOPE não entra policial corrupto. Então a gente percebe que virar um policial do BOPE e ter todas aquelas características que eu falei que são típicas do Nascimento não é algo inato, não é algo inerente, intrínseco à pessoa, mas é uma construção que já se inicia neste treinamento. É importante a gente pensar nisso para sempre contextualizar que ninguém nasce de uma determinada forma. Claro que tem uma disposição pessoal, mas essa disposição pessoal ela está sempre em diálogo com o contexto em que a pessoa está inserida. Então, sempre que a gente pensa no desenvolvimento psíquico, a gente tem que ter em mente que ele depende, ele é influenciado e também influencia o contexto onde aquela pessoa está. E quanto maiores as possibilidades de atuação daquela pessoa, maior o repertório dela, ou seja, mais nuances e mais ela vai se desenvolver psicamente. Quanto mais você restringe essas possibilidades de atuação, também mais difícil será ou mais obstáculos terão para esse desenvolvimento psíquico fluir. E a gente percebe desde o treinamento o quanto vai se restringindo a possibilidade de compreensão da realidade e de atuação dos policiais do BOPE. Isso é muito representado numa frase do Nascimento em que ele fala: eu reconheço que para quem não é iniciado o BOPE parece uma seita, mas é assim mesmo que tem que ser. Nossos homens são formados na base da porrada. Aqui o cara tem que provar que aguenta a pressão. Mas, como eu falei anteriormente, inicialmente, o Nascimento mostra uma certa flexibilidade de papéis. Certa, que fique claro. Qual é a exceção com a família dele, inicialmente? E a gente vê isso porque ele tem, a princípio, um jeito amoroso com a esposa dele. Quer ouvir os batimentos cardíacos do filho, que ela vai fazer um ultrassom, por telefone, porque ele tá trabalhando, ele tá em campana na rua, mas mesmo assim ele quer ouvir batimento cardíaco, diz para a esposa que ela não precisa se preocupar com a comida, porque ele esquenta quando chegar no micro-ondas, e diz que também a ama. Então ele tem uma certa flexibilidade inicial com a esposa dele. Ainda assim, ele fica pouco tempo em casa, o que deixa ela muito nervosa, e ela reclama, né? Dizendo que se soubesse que ele não ia sair do BOPE, ela não tinha engravidado. Mas enfim, ele está em busca de um substituto. E a gente vai vendo que essa flexibilidade começa a se traduzir também na atuação profissional dele. Quando a mãe do fogueteiro vai até ele para pedir o direito de poder enterrar o filho, bom, aí ele diz que não foi o BOPE que matou o filho, e ela rebate que soltaram o filho dela e que, portanto, não iam perdoar, né? Iam matá-lo, porque ele tinha dado o nome. Ele pergunta se era o único filho dela e ela diz que sim. E aí o Nascimento sente remorso ao falar com a mãe do fogueteiro. E ele coloca, né, que para um policial do BOPE, esse é um sentimento muito perigoso e que já tinha passado da hora de colocar alguém no meu lugar. Então a gente percebe que ele começa a levar essa flexibilidade que ele está vendo em casa, até pelo nascimento do filho dele, que ele chora no momento do nascimento. Ele vai percebendo que isso está começando a relativizar a forma como ele trabalha, a ponto dele sentir remorso quando conversa com a mãe do fogueteiro. Então ele começa a ter essa flexibilidade, a gente percebe que ele está nessa dualidade. Como presente pelo nascimento do filho dele, decidem que vão ter um nome para substituí-lo no BOPE. E a partir daí a gente vai vendo que ele começa a ter uma crítica e uma certa consciência de si, muito em função da relação com a esposa e do nascimento do filho dele. Então ele começa a perceber que policiais são mal treinados, são mal remunerados e que gente assim não pode andar com arma na mão. Então ele começa a entender como aquilo funciona e por que não funciona. E ele passa também a refletir sobre as ações dele. Então ele fala que tem vontade de encher os policiais corruptos de tiro, porque fornece armamento para o crime. E aí em sequência ele dá uma ordem para um companheiro dele, então senta o dedo nessa porra, que é para matar os policiais corruptos. E ele complementa: para mim, quem ajuda traficante a se armar também é inimigo. Eu tenho que admitir, eu tava com o pavio curto. Então ele começa a perceber que isso é um pavio curto, né? Ainda que ele ordene, ainda que ele mande, e ele não fique mal porque deu a ordem de matar os policiais corruptos, mas ele começa a perceber que aquilo é um pavio curto, que também não deveria ser daquela forma. Por isso que eu digo que é uma certa crítica, uma certa consciência de si. Não é uma mudança absoluta, mas ele começa a flexibilizar. E aí vem o desejo de sair, que ele precisava desse substituto, e no Tropa de Elite 1 é muito marcante essa busca dele por ter um substituto, apesar de não ter ninguém à altura até aquele momento. Então que ele iria subir a favela ele mesmo, porque era aquela operação do Papa, e aí ele diz: só que eu ia subir armado e de farda preta. Então é isso, é uma flexibilidade, como eu falei, é uma certa consciência, mas não é uma virada absoluta, porque ao mesmo tempo que ele começa a ter essa crítica, ele também fala: eu vou subir armado de farda preta. Ainda é uma dualidade. Isso também se traduz quando ele vai falar do baiano. Ele coloca: ele deve ter tido uma infância fodida. Eu não vou aliviar para ele por causa disso, mas pelo menos eu entendo como ele chegou onde chegou. O que me fode é o sujeito que nasce com oportunidade e termina entrando nessa vida. Para mim, quem ajuda traficante tem que ir pra cadeia. Eu sempre me pergunto quantas crianças a gente vai ter que perder pro tráfico só pro playboy ter que enrolar um baseado. Então a gente vê aqui novamente. Primeiro ele começa com traficante é traficante. Aqui ele já começa a pensar: ok, eu não vou aliviar pro baiano, mas eu ainda entendo, porque ele deve ter tido uma infância fodida, que é diferente da pessoa que nasceu com oportunidade. E aí ele começa a perceber também que as crianças que estão no tráfico, elas são perdidas para o tráfico. Elas são vítimas daquilo também. E também isso é alimentado, como nas palavras dele, pelo playboy que quer enrolar o baseado. Então ele começa a ter uma crítica e uma flexibilidade de visão também em relação a isso. Porque ele parte do traficante a traficante por uma diferenciação, baseada na história de cada um que acaba se envolvendo no tráfico. Então ele não está mais colocando todo mundo no mesmo saco. Nossa, todo mundo no mesmo saco, pra ele não é bom, né? E aí o que começa a acontecer com o Nascimento? Ele começa a ter um sofrimento psíquico diante dessa dualidade que ele vive. Da persona de capitão do BOPE, e desta flexibilidade que ele começa a ter. E aí ele fala, meu filho vai nascer, eu não podia dar bobeira, eu não queria morrer. Isso na operação temerária do Papa. Onde ele está visivelmente abalado e tenso. E ele passa a ter crises, tremores, ansiedade, estresse e vai ao médico da Polícia Militar, que diz que o problema dele é emocional e que vai encaminhar para a psiquiatria, que inclusive é uma psiquiatra terrível que não lhe ajuda em nada. Mas enfim, ele começa a ter esse sofrimento psíquico com a dualidade. E ele fala que toda vez que ele pensava no filho dele, ele pensava na mãe do fogueteiro. E que devia ser muito foda não poder enterrar o filho. Então o que ele faz? Ele ordena que eles partam para buscar o corpo do fogueteiro. Então a gente percebe nessas crises que ele começa a ter o quanto é sofrida essa dualidade. De eu sou o capitão do BOPE, mas ao mesmo tempo eu estou começando a ter uma reflexão diferente sobre esse papel. E aqui seria uma ótima oportunidade para ele conjugar esses dois lados dele e poder caminhar no desenvolvimento psíquico. Entretanto, não é isso que ele faz. Ele enrijece a persona para poder resolver esse conflito. Mas não é uma resolução criativa nesse momento. Não é uma resolução onde ele pode pegar esses dois lados dele, conjugar e formar um terceiro, né? Uma terceira personalidade, digamos assim, que conjugaria esses dois lados. Não. Acaba que a resolução do conflito é se enrijecer mais na persona e se defender dessas reflexões, dessas críticas, dessas crises que ele passa a ter. E isso começa a se traduzir na casa dele, onde ele era amoroso, ele era carinhoso com a esposa, com o filho, ele passa a ter uma postura diferente. Ele discute com a esposa dele mais de uma vez, exaltado, porque ele acredita que o neto não está à altura de substituí-lo como ele imaginava, ele vai ter que continuar no BOPE. E ele fala o seguinte, só tinha uma coisa que me deixava mais puto do que erro em operação. Era a Rosane dizendo para mim o que eu tinha que fazer. E o pior é que às vezes, mesmo sabendo que ela estava errada, eu obedecia. Só que neste momento, ele não obedecia, então ele não tem mais essa crítica, e ela não estava necessariamente errada. Mas ele começa a se impor dessa forma mais machista, mais autoritária dentro de casa também. Até que ele chega ao ponto de chegar em casa gritando e dizer, você não vai mais falar do meu trabalho. Quem manda nessa porra aqui sou eu e você não vai mais falar do batalhão nessa casa. Você tá entendendo? Isso apontando o dedo na cara dela. Então não tem mais flexibilidade nem onde ele tinha. Não tem o outro lado. Ele enterra esse outro lado como uma resolução do conflito que ele estava vivendo. E isso faz com que a esposa dele saia de casa. E ele vai cada vez mais enrijecendo nessa posição. Quando o neto morre, por exemplo, a percepção dele é usar o sentimento do Matias, que era amigo de infância do neto, para que pudesse substituí-lo, já que essa era a grande missão dele. Ele vai incitando o Matias a se transformar também num policial violento, torturador, impositivo, agressivo. E aí ele coloca o seguinte, o que eu precisava era voltar para minha família e pôr um substituto digno no meu lugar. Mas para fazer isso eu tinha que pegar o baiano. O que eu estava fazendo não era certo. Mas vamos prestar atenção. Isso é ele depois, analisando o que ele fez naquela época, não estava certo. Mas naquela época era o que ele achava que tinha que fazer. Eu não podia esculachar os moradores para pegar um bandido. Mas naquela altura do campeonato, para mim, estava valendo tudo. Nada nesse mundo ia me fazer parar. Então é o que eu falei, ele enrijece na persona, decidido a conseguir aquilo que ele quer. Ainda nessa operação, um outro policial disse que não concordava com tortura. E aí o Nascimento disse que então ele podia ir embora. E em sequência, ele tortura um menino para que ele fale onde está o baiano. Ele bate no menino, põe no saco, ameaça com um cabo de vassoura. Ou seja, ele vai cada vez mais para essa polaridade. E incita, por fim, que o Matias atire na cara do baiano, com uma 12, o que o Matias faz, apesar do pedido do baiano de não atirar na cara dele para não estragar o velório. E assim acaba a Tropa de Elite 1. Ou seja, resumindo até aqui, o Nascimento começa com uma certa flexibilidade entre a persona do capitão e o pai, o esposo, o lado mais carinhoso. E a partir disso, o Nascimento do filho, ele começa a ficar empático com a mãe do fogueteiro, relativiza a história de vida dos traficantes, começa a sentir remorso e, por fim, toda essa dualidade entre a persona do policial do BOPE e a pessoa que ele está descobrindo dentro dele começa a gerar um conflito tal que ele tem crises, ansiedades, estresse e etc. Começa a ter um sofrimento psíquico e para poder solucionar esse conflito, que seria uma oportunidade de transformação, o que ele acaba fazendo, claro que não conscientemente, é se enrijecendo mais na persona, apesar dele acreditar que isso seria uma solução para ele justamente sair da persona e poder viver aquele outro lado que ele deixou à margem. Mas a verdade é que no final ele enrijece na persona do capitão. E aí ele começa o Tropa de Elite 2 com uma frase bastante diferente do Tropa de Elite 1. Ele fala, pode até parecer clichê de filme americano, mas é na hora da morte que a gente entende a vida. Eu dei muita porrada em viciado, esculachei muito policial corrupto, mandei um monte de vagabundo pra vala, mas não foi nada pessoal. A sociedade me preparou pra isso. E missão dada, parceiro, é missão cumprida. Então ele começa a perceber que isso foi uma construção de uma persona dele. Que não foi ele sozinho, pessoalmente, por quem ele é, que culminou no Capitão Nascimento e agora no Coronel Nascimento, mas que isso foi uma construção da sociedade e do contexto no qual ele se encontrava. Então ele começa a fazer uma diferenciação logo de saída, ele inicia o filme dessa forma, entre quem ele é de fato, aquilo que o constitui, e a persona criada socialmente. Então ele já começa num outro nível de diferenciação e de consciência. Em função de uma operação mal sucedida, que não foi por culpa dele, que foi mal sucedida no presídio, o governador resolve exonerá-lo do BOP. Apesar da mídia sensacionalista, da população estar a favor dele, enfim, como a gente vê aí na vida real, não é? E aí ele transforma o BOP numa máquina de guerra, segundo ele, já que ele virou subsecretário de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Ele melhorou as condições das viaturas e dos policiais, quebrou o tráfico, e com isso ele pensava o quê? Vou quebrar os policiais corruptos e, em última instância, o sistema. Mas aí ele vai vendo que não é bem assim, como a gente vai ver mais adiante. Em paralelo a isso, ele tem uma relação bastante conflituosa com o filho já adolescente dele, dentre outros motivos, porque a ex-mulher dele se casou com o Fraga, que é um grande representante dos direitos humanos, e que acaba por ter uma certa influência em relação à concepção do filho do nascimento em relação ao pai. Mas num dado momento, apesar dessa relação conflituosa, ele está treinando o judô com o filho, depois do incidente da delegacia, em que o filho com uma amiga foram apreendidos com maconha, e o Nascimento diz que não acreditou que a maconha era dele. E o filho, então, diz que não tem medo do Nascimento. E o Nascimento, por sua vez, diz para o filho que não quer que ele tenha medo dele, mas que ele quer que ele saiba que ele é o pai dele. O filho responde, eu sei. Aí o Nascimento fala, sabe? O filho repete, eu sei. O Nascimento, sabe mesmo? E o filho, sei. E aí eles voltam a treinar. Logo depois disso, o Nascimento recebe uma ligação de trabalho onde ele fala, tô com meu filho aqui, a gente se fala depois. Então a gente percebe novamente que até nessa relação com o filho já se traduz aquela mudança inicial que eu trouxe falando do Tropa de Elite 2. Não é mais um enrijecimento na figura do policial do BOPE ou agora do subsecretário. Ele coloca essa divisão, agora eu tô com meu filho. Então, o trabalho já não é o único ponto da vida dele. Aí ele sim, ele volta a conseguir aquela flexibilidade que eu falei lá atrás, aquela dualidade que culminou no enrijecimento da persona. Agora, ele mais velho, depois de ter caminhado tanto nesse desenvolvimento dele, ele começa a pensar, não, aqui eu tenho o papel de pai, eu tenho um certo jeito de agir, um certo modo de pensar e de atuar. Ali é o meu trabalho, ali eu sou de outro jeito. Ele começa a fazer isso. Até que o filho dele é baleado e vai para a cirurgia num atentado contra o França. E aí ele escapa de novo o Nascimento que a gente conhece no Tropa de Elite 1, que ele arrebenta um deputado, que é o possível mandante do atentado do Fraga, que culminou no filho dele ser baleado, e ameaça matar todos se algo acontecer com o filho dele. Mas aqui também a gente percebe que é isso. Ele não deixa de ser esta pessoa, ele não deixa de ser o Nascimento que a gente conhece no Tropa de Elite 1, só que agora isso não é uma atuação indiscriminada. Ele consegue agora relativizar isso e atuar de diversas formas. Enfim, ele é exonerado novamente do cargo dele, justamente porque ele estava tentando cumprir o papel que ele deveria, ou seja, ele queria espionar e pegar e culpabilizar os corruptos, ele queria fazer a coisa certa, ele queria desmantelar o tráfico, o crime organizado, os milicianos, o sistema, como ele chama, e por conta disso, evidentemente, ele é exonerado. Sob a alegação de que ele colocou uma escuta ilegal na casa do Fraga para espionar a esposa, o que não era uma verdade, claro, e isso culmina também no processo de expulsão da polícia militar na tentativa de assassiná-lo. E aí, quando ele percebe tudo isso, o final do filme Tropa de Elite 2 é um depoimento emocionado e embargado do Nascimento, ou seja, a gente vê o lado emotivo do Nascimento voltar nesse ponto, aí não só em relação à ex-mulher, ao filho, mas também ele em si, se colocando dessa forma e revendo o papel dele na polícia, no BOPE, e toda a conjuntura na qual ele se encontra, inclusive percebendo que ele também foi uma construção social e que isso não significa que é quem ele é. Foi uma parte, foi um papel dele. Ele começa a ter essa clareza. E aí eu não vou trazer o depoimento inteiro porque é bem longo, eu só vou trazer dois trechos que eu acho bastante interessantes. Um é quando ele começa falando: o meu nome é Roberto Nascimento. Lembra que no primeiro filme ele começa: o meu nome é Capitão Nascimento? Aqui ele já não é mais o capitão ou o coronel ou o subsecretário, é o Roberto Nascimento. Ou seja, ele volta a ser a pessoa e não o papel. Ele continua: eu sou o tenente coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e eu dediquei 21 anos da minha vida à polícia, de modo que não é fácil o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar. Ou seja, uma revisão absoluta do que ele fazia. Quando meu filho tinha 10 anos, ele me perguntou por que o meu trabalho era matar. Meu filho Rafael, que agora está no hospital vítima de um tiro de pistola. E eu não sei responder a pergunta dele. Tenho 21 anos de polícia e eu não sei dizer por que eu matei e por quem eu matei. Mas o que eu posso afirmar com certeza, senhores deputados, é que o policial não puxa esse gatilho sozinho. Então essa frase ilustra aquela parte que eu falei dele perceber que ele também foi uma construção social, que aquilo era só um papel, que não representava quem ele era. E aí, continuando o outro trecho que eu acho importante, ele fala: eu fui para a CPI do Fraga para detonar o sistema. Eu fui para falar a verdade, para falar o que eu estava sentindo. Então a gente já percebe ele falando o que ele estava sentindo. Quando que a gente imagina o Capitão Nascimento do Tropa de Elite 1 indo a público dizer o que ele estava sentindo? Nunca. Então percebe que ele já começa a essa conjugação. Contei tudo o que eu sabia, reconheci meus erros. Outra coisa que a gente não via ele fazendo. Falei por mais de 3 horas, eu dei porrada em muita gente. Botei muito político corrupto na cadeia. Por causa do meu discurso, teve filha da puta que foi pra vala muito antes do que eu esperava. Foi a maior queima de arquivos da história do Rio de Janeiro. E mesmo assim, o sistema continuava de pé. O sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema organiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai existir. Agora me responde uma coisa: quem você acha que sustenta tudo isso? É, e custa caro, muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais e os milicianos matam muita gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília e entra governo, sai governo e a corrupção continua. Para mudar as coisas vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Então o que a gente percebe nessa fase final do Nascimento é uma reflexão, uma transformação não só dele, como eu já coloquei, como também da percepção dele sobre o contexto em que ele atuou. A favela, o tráfico, os milicianos, os traficantes em si, a favela. Ele percebe que é mais do que ele imaginava quando ele estava enrijecido na persona. Isso é muito comum. Quando a gente começa a ampliar a nossa consciência a respeito de nós mesmos, a gente também acaba ampliando nossa consciência e nossa percepção a respeito dos outros. porque a gente passa a ter uma relação mais empática. A gente pode passar a ter uma relação de maior percepção, de contextualização. Então, uma vez que ele fez isso com ele, ele pôde fazer isso com os outros. Então, a gente percebe que no Tropa de Elite 2 é um momento de conjugação e de revisão da persona do policial do BOP, apesar dele manter algumas características, e ao mesmo tempo o lado sensível, amoroso, carinhoso, crítico está presente também, ou seja, ele conjuga isso e ele passa a ser o Roberto Nascimento. Essa foi a minha análise do Capitão Nascimento. Se você discorda de mim, mande seu comentário. Se concorda ou tem algum complemento, mande também. Até a próxima. Um beijo. Tchau.
Você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A apresentação foi da Paula Guimarães. A direção foi do professor Mauri. A produção é da Rede Geek. Pauta e pesquisa foram da Paula Guimarães. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador preferido ou em redegeek.com.br.